a exemplo dos outros dias, nós vamos conversar sobre saúde, nós vamos conversar sobre prevenção, nós vamos falar sobre aquilo que a gente desconhece e sobre aquilo que a gente conhece e esquece. Nós vamos conversar hoje, e já estão aqui no estúdio, com o Regis Brum, que é técnico em acidentes de trabalho.
Segurança do trabalho.
Segurança, eu escrevi acidente. Olha o que é a cabeça da pessoa. Técnico em segurança de trabalho. Vamos conversar com a Janaína Parisotto.
É para não dar o acidente, né?
Para prevenir. Nós vamos conversar com a Janaína Parisotto, que é enfermeira coordenadora da Secretaria da Saúde, e com a secretária da Saúde, Marileisa Valandro, que estão aqui no estúdio, porque primeiro nós vamos falar sobre prevenção de acidentes no trabalho. Deixar claro, não é acidente de trânsito, não é nada disso, é acidente de trabalho, porque nós estamos com o abril verde, estamos com o abril azul, que nós já viemos falando que é do autismo, nós viemos falando já há bastante entrevistas, mas nós não falamos ainda sobre acidentes de trabalho, que também é o mês da prevenção, embora tenha-se que prevenir sempre. E foi feita ação nas escolas, né, pela Secretaria da Saúde, e hoje o Regis vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Regis, bem-vindo ao Giro.
Bom dia, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
O que que, eu acho que eu vou chamar a Jana também. Janaína, bom dia.
Bom dia.
Estava junto na prevenção, sempre, a Jana sempre sim. Junto. Nós falamos no sábado também um pouco sobre prevenção, né, no programa da prefeitura. Vamos, o que foi feito na escola, Janaína?
Sim, foi uma parceria, né, com a Secretaria de Saúde e Secretaria da Educação, no qual a representante foi a Liege, que me ajudou a organizar, né, e daí foi como nós convidamos o Regis para falar nas escolas sobre o Abril Verde, que é a mês da conscientização da segurança do acidente de trabalho. Então, foi um projeto de lei do Ministério do Trabalho, então os municípios tiveram que aderir, e dentro desse projeto tinha a recomendação de fazer esse trabalho nas escolas, como o laço lá na entrada, né, no arco, tá, tem que botar,
a cor.
Sinalizar a cor do mês, então... Foi até o dia 20, o mês a cor azul do autismo, e a partir daí agora está a cor verde, né, que é do Abril Verde. Então, tudo isso estava dentro do projeto, e essas são atividades nas escolas também.
É, geralmente, eu acho bastante interessante isso, eu gosto muito de ver a educação, a Secretaria da Educação, eu sou obrigada a falar neles, porque tudo começa com as crianças. As crianças são as que mais aprendem e apreendem o conhecimento. Falou em dengue, começa-se na escola. Falou em vacinação, começa-se na escola, porque são eles que vão falar em casa para os pais terem o cuidado. Eu quero perguntar para o Regis, qual é a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, Regis, no trabalho? Porque não depende, não é porque é fábrica ou porque é aqui a rádio. Em todos os locais nós temos que ter o cuidado com os acidentes de trabalho. Por exemplo, tu como técnico, aqui na rádio nós não temos muita propensão a acidentes, mas podem acontecer, né?
Sim.
Como é que funciona isso? Como é que funciona os acidentes de trabalho?
Então, para a gente fazer uma avaliação, né, de qualquer acidente, de qualquer risco, a gente precisa estudar aquele ambiente, né?
Uhum.
E às vezes a gente pensa que acidente é aquilo que está, que os nossos olhos conseguem ver. Quando a gente fala sobre segurança do trabalho, né, a gente tem risco físico, químico de acidente, ergonômico. Então, por exemplo, você trouxe a situação desse ambiente aqui. Mas a gente tem várias questões aqui que tem o risco de eletricidade, que é algo que a gente não enxerga, né, e que pode ser letal. Quando a gente fala, né, sobre segurança do trabalho, não é só o acidente, tem a doença ocupacional. Você fica um longo período aqui sentada, né? Daqui a pouco a tua postura, a forma como você está ergonomicamente, isso também pode causar uma lesão com o decorrer do tempo. Então, né, só citando esse seu exemplo e levando para qualquer outro, a primeira questão é a gente avaliar aquele local e, baseado, né, nos diversos riscos que a gente possui, a gente fazer esse levantamento, né?
Até foi feito, se não me engano, o governo lançou alguma coisa que todas as empresas têm que ter um, não é mapa, mas um estudo.
Sim, mas a gente tem também o chamado mapa de risco, que é um dos itens que a gente precisa desenvolver, e cada setor necessita ser estudado e a gente avaliar quais são os riscos potenciais. E isso é um dos vários itens que a gente possui, né? A gente tem também documentos que a gente precisa avaliar, né? Desde ruído, calor, a própria postura ergonômica, né? Quando tu faz um trabalho braçal, né? Quantos quilos você levanta, atividades específicas que você necessita de equipamentos e proteções individuais, né? Os chamados EPIs. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar, e isso foram coisas que a gente trabalhou também com as crianças, né? A gente segue normas regulamentadoras, né? A gente chama de NRs. Então, esse foi um dos pontos que a gente levantou com as nossas crianças, né? Que é citar tudo que a gente tem de possibilidades e metodologias de evitar inicialmente, né? E caso não evite, né? A questão posterior, que são das medidas de contenção, né?
É interessante isso. Eu, por exemplo, não sabia que a postura seria acidente de trabalho. Então, por exemplo, o LER, ou lesão de esforço repetitivo, é acidente de trabalho? Não é acidente.
É que ela vai causar para você uma doença ocupacional, né? E essa doença vai, se for algo relativamente grave, né, que faz com que você tenha um afastamento, enfim, como a gente tem das mais diversas atividades, aí você precisa trabalhar todos os dias, né? Caminhando, levantando peso, por exemplo. E aí você teve uma LER. Então não vai conseguir continuar executando suas atividades, porque vai provocar muita dor, enfim. Você necessita ser afastado para fazer fisioterapia, fazer tratamento, enfim, né? Você vai ser enquadrado, sim, como, né, acidente de trabalho. Inclusive, voltando para essa questão, né, eu já tinha começado essa nossa conversa, eu acho muito bacana, muito legal, né, essa parceria entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, por duas questões. Primeiro, que você falou sobre a gente trabalhar com crianças, né? Nesse caso, a gente trabalhou com crianças que são adolescentes e pré-adolescentes. Então, todos eles, é algo que a gente falava lá na sala também, tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, então vão levar essas informações para dentro de casa, para a família. Busquei essa questão de sensibilizar isso, né? Mostrar para o pai e para a mãe o quanto é importante, né, esse vínculo afetivo, né? Pai, vai trabalhar com segurança por mim, para você voltar para casa, né? Mostre que tem alguém que ama você. Enfim, isso eu acho que eu também, como pai, a gente, né, que tem família, eu acho que essa sensibilização é algo extremamente importante, a gente ter uma motivação para a gente sair de casa. E a segunda, eles já estão numa fase que daqui a poucos dias já são jovens aprendizes, daqui a pouco eles já entram para o mercado de trabalho, e no período onde a gente vê tanto sobre internet, né, que a gente vê tanto sobre falar de influencers, que eles também sejam influenciadores de algum modo, né, sobre essas boas atitudes. Então, acho fundamental essa questão de se trabalhar com os nossos adolescentes em decorrência disso, né? Eles logo logo vão estar no mercado de trabalho, precisam compreender. E para a questão da Secretaria da Saúde, sobre isso que a gente tratava, sempre que vai acontecer um acidente, geralmente ele vai ser direcionado ou para o posto de saúde ou ele vai ser direcionado para o hospital, né? E tudo são questões que, com uma boa base prevencionista, você limita muito, né, o acidente. O acidente, querendo ou não, eu te diria que mais de 80%, ele é decorrente de fatores humanos, né? Assim como um acidente de trânsito, que poucas vezes é mecânico, muito mais é de né, de algo errado que o motorista faz, a gente fazendo uma alusão para a parte do trabalho é do mesmo modo. É aquela pessoa que trabalha muito tempo fazendo a mesma atividade, é aquela pessoa que por uma razão ou outra acaba não querendo usar os equipamentos, é aquela pessoa que sabia que uma máquina ou equipamento estava com defeito mesmo assim seguiu operando, né? Então são fatores humanos. Então a conscientização é muito importante e resulta diretamente na saúde, né? Uma vez que a gente conseguiu conscientizar essa pessoa, evita um acidente, acaba não caindo, né, na rede pública e daqui a pouco tirando até mesmo o lugar de alguém que, né, estava com uma doença, com um agravo, enfim. Então acho que para a população como um todo é muito importante. A gente pensa só no acidentado, na dor, na lesão que ele sofre, no processo que ele tem de recuperação e na família pelo apoio, né? Mas nessa questão, né, pública é algo muito grave que acontece com muita frequência também, né? Assim como para toda a sociedade, que uma vez que acaba ficando afastada, a gente como população também acaba pagando impostos e um alto valor acaba indo para esse fim, né?
A gente falando em acidentes, a gente falando sobre isso, qual é o maior índice de acidentes que tem?
Então, se tratando sobre setores, 2022, a questão de acidentes e doenças, ele foi muito voltado justamente para a área de saúde. Como a gente vinha de Covid, né, algumas questões, a gente teve um nível muito grande de pessoas que estavam na frente de trabalho que acabaram se contaminando, enfim, né? Então, esse foi um período relativamente atípico, né? Embora sempre foi um setor que merece atenção. Então, as pessoas que trabalhavam, né, enfermeiros, médicos, técnicos e enfermagem, acabaram, infelizmente, se destacando nesse ponto. E outra atividade que a gente tem um nível bastante grande é da construção civil, né? Então, quedas, acidentes, né, por muitos equipamentos manuais, né? Então, é algo que acaba acontecendo. E aqui na nossa região, né, não é diferente, questão de queda de altura em obras, a nossa parte agrícola que é muito forte, hoje a gente tem bastante empresas, né, de recebimento de grãos, isso é algo que eu gosto muito de trabalhar, trabalhei durante muitos anos, acaba tendo um risco adicional, né, de espaços confinados, engolfamentos, quedas de diferentes níveis, enfim, então é o que a gente mais tem hoje, né, riscos, né, na construção civil, né, e na agricultura, seriam os top hoje aqui, né?
Perfeito. Jana?
É essa época de colheita, né, a manutenção das máquinas agrícolas também dá bastante acidente.
Sim,
no dia a dia
bastante.
Que a gente atende.
Aqui em Espumoso?
Uhum. Dedos cortados, amputações de falanges e
eu pensei
cortes.
Que aqui não fosse tanto.
Uhum, tem sim.
A gente vê, geralmente, a gente vê nas notícias tratores que viram, colheitadeira que passa por cima, a gente vê nos noticiários, e aqui a gente quase não fica sabendo, então fica um alerta, né?
É que o que ocorre é justamente isso, a gente fica sabendo das notícias quando elas têm essa gravidade, né, com óbito, mas todos os dias acontecem acidentes e muitos acidentes, né? Já trabalhei em empresas grandes aí de 1.200, 1.400 funcionários, empresas menores aí de 300. Te digo que o acidente ele também é proporcional ao número de funcionários, de colaboradores que você tem, né? E quando você faz estudos de uma maneira macro, né, como o país também tem esse número como base, né? A matemática ela não mente. E dependendo do número de pessoas que você tem aí, você chega a ter um acidente por semana, dois acidentes por semana. Só que como a Janaína disse, né, são lesões pequenas que você tem como recuperar, né? Por exemplo, você teve uma lesão na mão, né, que é o que é mais comum, um corte, enfim, em 3-4 semanas você já vai estar curado, habilitado para o retorno das suas atividades. Então a gente acaba não sabendo, mas eu faço uma outra reflexão baseado nisso, que cada um que está nos ouvindo, por exemplo, veja no seu círculo de amigos ou de familiares e peça quem sofreu algum tipo de acidente nos últimos 5 anos, e você vai ver. Mesma coisa, quando eu faço palestras, por exemplo, e aí você vai fazer uma sensibilização, vai conversar. Quem sofreu um acidente? Se tu tiver numa sala 20 ou 30 pessoas, é muito possível que você tenha, por exemplo, uma pessoa que teve um dedo amputado, que teve uma fratura, que teve algo do tipo. A gente acaba não conversando sobre isso, mas uma vez que a gente fala, a gente acaba vendo o resultado. É muito superior ao que a gente imagina. Além do que, por ter um número muito grande de informalidade, né, no trabalho, tudo que se registra e que se fala, a gente tem um número entre 3 e 4 vezes superior àquilo do que é descrito e que está no papel, né?
Sim, interessante tu falar nisso agora, porque agora que eu lembrei, e daí eu fui buscar aqui, tem a lista de agravos, porque nós da saúde, quando atendemos qualquer acidente de trabalho, nós temos que notificar esse acidente.
Sim.
Tá? Então é isso que vai fazer com que os dados vão lá para o Ministério, que a gente, as taxas, né, dados, né, do Brasil, do Rio Grande do Sul, do município. Então, é os profissionais de saúde, no posto de saúde, no hospital, que notificam esse acidente de trabalho. E o que que se... Não é só acidente de trabalho, aqui tem a lista. Então, o que que nós deveríamos notificar? Que não notificamos 100%. Tá? Até porque na correria, de vez em quando, a gente não lembra de pegar o papel e anotar. Porque é uma notificação que nós vamos perder, né, um tempinho ali.
Uhum.
Né? E daí fazer perguntas para a pessoa que se machucou, enfim. Então tem até toda essa burocracia
até
também.
Até porque se a pessoa for se encostar, entre aspas, encostar, mas é o nome que as pessoas conhecem,
sim,
precisa ter essa notificação.
Uhum. E aí tem uma lista aqui. Então, além de acidentes de trabalho, esses cortes, fraturas, enfim, entra o câncer relacionado ao trabalho, tá? Que se for comprovado que é do trabalho, né? Por exemplo, câncer de pulmão, né? Nesses ambientes, né? Também
a
entra.
A gente tem vários produtos, né? Como eu tinha falado, com as nossas crenças, inclusive, né? A gente tem um risco bem grande. Quem trabalha em oficina, posto de combustíveis, né? Quem trabalha com óleos graxos derivados de benzeno, né? É algo que diminui a taxa de fósforo branco, principalmente no nosso corpo, e acaba causando o câncer, né? Esse é um exemplo. Entre fumos,
quem
gases...
Quem trabalha com radioatividade.
Isso, fumos, gases tóxicos, né? Pintura, enfim, também tem esses riscos. É algo que...
Dermatoses ocupacionais, então doenças de pele devido ao trabalho também são consideradas acidente de trabalho. Aí acidente com material biológico, que é no caso da saúde, bastante, né? Picada, com agulha contaminada, com secreções, né? Sangue, enfim. LER, né? Que é a lesão por esforço repetitivo. Transtorno mental, se for relacionado ao trabalho também. Intoxicação também, que daí entra nesses produtos que ele falou.
São várias situações, né, desse. Então.
E nós temos metas, né, secretária, a atingir de notificação de trabalho e somos cobradas por isso também.
Sim, na realidade, a Secretaria da Saúde, ela tem que notificar tudo. É vacina, é acidente de trabalho, é mamografia, é tudo. A Secretaria da Saúde tem que notificar, porque também o governo tem que saber o que acontece,
isso,
né?
Aí. Então, por isso que, de vez em quando, as enfermeiras estão lá 5, 10 minutos
escrevendo
no papel, não é para passar o tempo, né?
Não é cartinha de amor, né? Nem se escreve mais cartinha de amor.
E aí, só falar da atividade, né, que nós fizemos no Alexandre e no Álvaro, tá? Agradecer as profs, as funcionárias, participaram também, as diretoras, os alunos do nono ano. E aí, após, eles iam agora fazer uma atividade sobre a palestra que foi realizada com eles.
Que coisa boa isso, né? Eu adoro ver, porque daí eles pesquisam e depois eles passam adiante essas coisas que eles aprendem. Acidente de trabalho, isso?
Então, também queria agradecer e parabenizar o profissional Regis, que nos auxiliou, toda a equipe, a Jana, inclusive também o Ministério Público, que nos incentivou, também nos motivou, nos provocou um tema tão importante que nos gera tanta demanda nos postos de saúde e nas emergências dos hospitais e que muitas vezes acaba ficando esquecido. A gente acaba deixando de lado porque a gente vai, muitas vezes, atendendo a doença e não fazendo a prevenção. Então, achei importante também a gente trazer esse tema aqui para a rádio, que também é uma ação preventiva. A gente tem falado muito das doenças evitáveis, daquilo que a gente pode prevenir, da saturação do sistema de saúde, não só de espumoso, dos postos, mas tu quer encaminhar um paciente a Passo Fundo, tu recebe um ofício que não recebe ninguém, que está lotado. É, a Porto Alegre está lotada, é fila de espera. A gente tem algumas coisas conseguido da celeridade e agilidade, outras tão, a gente tenta e não está conseguindo encaminhar. Então, novamente, estamos aqui reafirmando nosso compromisso de prevenção, de fazer esse trabalho importante, educar os nossos alunos, porque eles vão ser nossos futuros profissionais. Daqui um pouco eles vão estar na prefeitura, vão ser os enfermeiros, os radialistas. Então, é tudo, que nem o Regis bem explicou, né? A forma como tu senta, às vezes a forma como tu vai lidar no teu tablet, no teu celular, o tempo que tu vai ficar ali, vai ter que causar uma visão, vai ter que usar, vai ter que causar um problema ocular, vai ter que usar óculos, enfim, são várias questões que às vezes a gente não busca a informação, age de qualquer maneira e acaba tendo a sua saúde prejudicada. Então, novamente, a gente vem aqui fazer esse apelo para a comunidade, que desperte o interesse nessas ações de segurança no trabalho, para que a gente evite os acidentes, seja do oftalmo, do óculos, da LER, do mais simples ao mais grave, onde a gente tem um dedo amputado, enfim, porque até a gente fala, sobrecarrega o sistema, como o Regis também comentou ali, a questão dos impostos, sobrecarrega, e bastante, porque daí está encostado, está na fila da cirurgia, tem todo o tratamento, mas pensando até no salário das pessoas, porque uma pessoa trabalhando ativamente, produzindo, digamos um pedreiro, que teve lá a sua situação de saúde agravada e que talvez está encostado ele ganha um salário mínimo, e trabalhando ele ganha 4 ou 5 mil por mês.
Isso quando ele paga.
Então, e sustenta quantas pessoas. Então, é isso. A gente quer as pessoas trabalhando, mas trabalhando com segurança, respeitando os limites do corpo, a carga horária, o suporte, que claro que tem a legislação, tem os estudos que são assertivos, mas também tem as individualidades e particularidades de cada um. Então, fica aqui nosso convite para que a população comece a pensar desde agora, qual é a minha postura na sala de aula, como é que eu estou sentado na sala de aula, e porque isso vai trazer consequências. Talvez quando eu tenho 10, 15, 20, 30 anos, não, mas depois dos 30, dos 40, a gente começa a colher tudo que foi investido desde quando a gente era criança. Então, parabenizar o Regis, agradecer também a rádio pela oportunidade de estar aqui, toda a equipe da saúde e da educação, e fazer esse convite, essa reflexão para a população, que comece a pensar nessas medidas, pequenos detalhes, também como o Regis nos trouxe aí a informação de que a maioria dos acidentes estão baseados na questão humana, não de falhas de equipamentos. Então, é culpa nossa mesmo que a gente tem sofrido esse acidente, ficado com sequelas ou passado por toda essa situação. Então, são coisas evitáveis. E também, como a Jana falou, muitas vezes a pessoa está lá, está com dor no dedo, mas a gente tem que fazer as perguntas, tem que fazer entrevista. Está digitando, não está ali, ou está no WhatsApp, porque a gente está usando muito o WhatsApp hoje em dia, em horário de trabalho, é uma ferramenta de trabalho. A gente se comunica por ali. Então, muitas vezes o profissional ele está parado, mas ele não está ocioso, ele está parado trabalhando. Então, também fazer essa reflexão aí para a nossa querida comunidade.
Muito bem. Eu quero aproveitar que vocês estão aqui. E, Jana, acho que as pessoas ainda não entenderam a vacina bivalente. Uhum. Ontem eu coloquei uma notícia que o governo federal autorizou o uso da vacina bivalente para pessoas acima de 18 anos. De novo, tá a mesma conversa. Bivalente é para Covid e gripe. Vamos mais uma vez, Jana, explicar, por favor.
Sim. Então, nunca é demais essa explicação, porque ainda tem muitas dúvidas.
Sim.
Tá? Então, quando a gente fala de vacina bivalente, é vacina Covid. Só Covid. Por que que ela é bivalente? Porque ela pega a cepa inicial do Covid e juntou com a última Omicron. Então, agora ela tem, né, dois tipos de cepas. Então, por isso é chamada bivalente.
Então, peraí que eu vou explicar agora para as pessoas entenderem diferente. Pegaram o Covid primeiro que veio, junto com aquela outra que estava matando mais ligeiro. Bem assim, o Omicron aí. É o que matava mais ligeiro.
A primeira aquela lá.
A primeira que matava devagar, mas matava. Uhum. Com a Omicron que matava mais ligeiro. Juntaram as duas, os dois vírus, botaram lá e fizeram uma vacina chamada bivalente. Uhum. Com o Covid que matava devagar e o Covid que matava ligeiro. essa é a vacina bivalente.
Covid.
Uhum. Para as pessoas que ainda não tinham entendido, estou falando português para as pessoas entenderem. Uhum. Isso, bivalente é Covid.
Isso.
Influenza é gripe.
Isso.
Pronto.
Isso aí. E vacina da gripe é vacina da influenza. Isso. Então, a vacina bivalente Covid agora está liberada para toda a população acima de 18 anos.
A do Covid bivalente.
Depois eu vou falar da gripe. Então, será que eu posso? Como é que eu sei que eu posso fazer? Tem que ter, no mínimo, o esquema completo da anterior. O que, que é o esquema completo? Duas doses. Primeira e segunda dose da anterior.
Da Covid.
Tá, da Covid. De qualquer marca, tá? Janssen, Pfizer, Coronavac, enfim. Tem que ter duas doses.
Vacina, fez duas vacinas da Covid, pode ir lá fazer
a bivalente.
A bivalente.
Só que eu tenho que aguardar. E aquelas pessoas que fizeram terceira reforço, quarto reforço, podem fazer o reforço com a vacina bivalente também? Podem. Tá? Então, independente, essas pessoas que já têm duas doses, ou tem terceiro, ou tem quarto reforço, tem que aguardar 4 meses da última dose para poder receber a bivalente. Então, vai chegar lá com a carteira toda sexta-feira, noturno da manhã, no posto central, na sala de vacinação. Vai chegar lá com cartão SUS, carteira de vacina, nós vamos olhar. E aí, essa pessoa se enquadra, se faz 4 meses da última, se tem no mínimo as duas anteriores, vai se enquadrar e vai fazer a vacina Covid.
Então, essa é a vacina pessoas, Covid. Espero que tenham entendido. Juntar a bivalente, bi é duas. Juntaram o Covid que matava aquele que deixava na UTI entubado e pegaram a outra que matava mais ligeira, era menos tempo da Omicron. Juntaram as duas, fizeram uma vacina, que é bivalente, só Covid. E a influenza, que todo mundo está fazendo a campanha da influenza, é a gripe, essa gripe que a gente já vem fazendo há muito tempo. É a gripe, é a influenza. Essa tem em todos os postos, onde tem, todos os postos têm sala de vacinação, uhum. Pode ir em todos os postos de manhã e de tarde, está aberto para fazer a vacina.
Isso aí, tem em todos os postos, no horário dos postos. Se eu quero fazer a vacina Covid e a vacina da gripe juntas, no mesmo dia, posso fazer? Pode. É só, daí vai ter que fazer junto. Ou se faz as duas no mesmo momento, ou se aguarda 15 dias de diferença entre uma e outra. Então, se eu quero fazer as duas juntas, eu tenho que ir no posto central, na sexta de manhã, fazer. Se não, eu posso ir em qualquer momento no meu posto de saúde, fazer a da gripe, espero 15 dias e vou lá no central fazer a do Covid. Estamos em plena campanha. Ainda o número é baixo de crianças. A gente entende que é uma época que as crianças estão tudo já ranhentinha, né? Uhum. Com tosse, com febre, enfim. Mas assim que passarem os sintomas e melhorar, leve sua criança. E nós temos um pequeno surto, que a gente diz, de H1N1 no município, em crianças principalmente. Então, é uma coisa prevenível, né?
É só ir no posto, levar as crianças. Não custa nada. Prevenir sempre é melhor do que remediar, da mesma forma que o acidente de trabalho.
Dia 6 de maio, no sábado, é o dia D de campanha. Nós vamos estar o dia todo, todos os postos abertos para vacinação da gripe. Então, é uma
só
oportunidade.
Da gripe, deixar só claro da gripe. Que vai ser só da gripe. Não adianta chegar lá e eu quero fazer da Covid. Não, é só H1N1,
uhum.
Para deixar claro. Porque se não chegam lá e querem fazer todas as outras vacinas.
Então, é a chance de quem não tem tempo durante a semana de estar lá indo fazer, né? De manhã e de tarde, os postos vão estar abertos. Nós vamos estar fazendo roteiro, indo para o interior, tudo nesse dia. Vamos estar fazendo a vacina nos acamados e domiciliados, que já estamos com uma lista. E no interior também estaremos semana que vem, porque tem que ser divulgado mais perto.
Sim,
se não se divulgar hoje, até a semana que vem esquece, né? Então, semana que vem estaremos divulgando o roteiro do interior que vamos estar passando também.
Muito bom. Bom, eu quero agradecer a Marileisa Valando, secretária da Saúde, ao Regis Brum, técnico em segurança do trabalho, e a Janaína Parisotto, enfermeira coordenadora da Secretaria da Saúde, pela presença aqui falando sobre vacinação, que nós não podemos nunca deixar de falar, e falando também sobre segurança do trabalho. Algo mais que queiram colocar, por favor?
Regis.
Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a administração, né? Reforçar o quanto isso é importante. Hoje eu me sinto muito feliz em trabalhar nessa área. No ano passado, por exemplo, eu trabalhei em 14 estados aqui do Brasil, também no Paraguai. Então, esse é um tipo de função, de atividade que a gente tem visto se expandir muito rapidamente, mudou e mudou para melhor, né? E a gente vê dois setores, né? Desde quando a gente fala sobre política, né? Quando a gente está em períodos, a gente fala muito sobre saúde e educação, em teoria. Quando a gente vê dois setores envolvidos e realmente trabalhando efetivamente, né? E nisso eu acabo vendo muitas administrações, muitos locais, né, na volta, e eu vejo essa diferença nossa aqui, né? Eu, né, por ser um morador de Espumoso, isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, né? Então, mais uma vez, parabenizar a todos e agradecer por terem lembrado do meu nome. É bacana a gente trabalhar onde quer que seja, né, ganhando o pão de cada dia, mas quando a gente consegue fazer um trabalho na nossa cidade, isso nos deixa ainda mais felizes. E uma alegria mais especial ainda foi de eu poder retornar, né, em uma escola onde eu estudei durante tantos anos, depois para fazer um trabalho para outras crianças, né, me senti um pouquinho naquele local. Então, uma satisfação pessoal, muito obrigado por isso também, tá?
Ah, que legal. Só um pouquinho,
uma pergunta.
Em qual situação faço a bivalente do Covid em duas vezes? A bivalente é uma vez só?
Isso. Se é essa dúvida, a bivalente vai ser feita uma vez só. É um reforço só da bivalente.
Faz agora, depois só ano que vem. Não precisa fazer
agora. Não sabemos ainda. Né? Não tem... É a última, por enquanto.
É,
a reforço com a bivalente é a última, por enquanto.
A princípio, a Carmen... A informação que tem, a bivalente tomou uma vez e só se mudar, pode acontecer,
mas enfim, é essa a última orientação.
A gente espera que não vai ser que nem o ano passado, que tomou uma dose, duas doses, depois toma um reforço, mais outro reforço. A princípio, a gente espera que Covid deu, né?
Perca a força, morra.
É, morra o Covid, ele morra, nós não. Marileisa, muito obrigada por ter estado aqui. Jana, muito obrigada. Pessoal que participa com a gente no WhatsApp, eu gosto que sempre uma pergunta ou outra vem, né? E a gente, às vezes, esquece de falar. Obrigada a vocês. 9 e 7. Vamos...
Conversam bastante, a gente.
A gente sempre conversa bastante, isso é bom. É que tem gente me esperando já para fazer outra entrevista.